Está no ar o Espiral, uma produção da Secretaria de Educação e do Esporte do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o primeiro episódio do Espiral, um canal de comunicação, informação e conteúdo produzido pela Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná. Eu me chamo Felipe Martins e serei sua companhia pelos próximos minutos. Em cada novo programa, o Espiral vai conversar sobre temas importantes ligados à educação no estado do Paraná, valorizando o trabalho que é desenvolvido pelas professoras e professores da Rede Pública Estadual de Educação. Assim como o formato de uma espiral, nosso programa é uma mesa redonda em torno de uma única temática central. Nosso objetivo é conversar e convergir sobre questões latentes da sociedade e agregar aos debates importantes relacionados à educação. No episódio de hoje, nosso assunto é Educação Especial Autismo. E desta mesa participam dois convidados. Dr. Gustavo Manuel Schier Doria, que é professor do curso de Medicina e da pós-graduação da Criança e do Adolescente, ambas da UFPR, a Universidade Federal do Paraná. Ele também é coordenador do Serviço e da Residência de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da UFPR, além de psiquiatra da Infância e da Adolescência. E Shirley Aparecida dos Santos, técnica pedagógica da área dos Transtornos Globais do Desenvolvimento do Departamento de Educação Especial da Secretaria de Educação e do Esporte do Paraná. E para a gente contextualizar o assunto de hoje, a Rede Estadual de Ensino Público do Paraná tem mais de 33 mil estudantes matriculados como estudantes da Educação Especial. Em 2021, mais de 6 mil estudantes da Educação Especial vão migrar dos anos iniciais do Fundamental, ou o quinto ano da rede municipal, para os anos finais do Ensino Fundamental, integrando então o grupo de estudantes especiais da rede estadual. Este grupo de estudantes tem à disposição o atendimento na sala de recursos multifuncional, além do bom desempenho de professoras e professores que acompanham o aprendizado de cada um. E hoje vamos falar mais, então, sobre uma grande parcela do grupo de educação especial, que é justamente o autismo. Dr. Gustavo, para iniciarmos, quais são, então, os principais diagnósticos em termos de autismo?
Principais diagnósticos em termos de autismo, eu acho que o autismo, desde 2013, com o DSM-5, ele veio na questão do transtorno do espectro autista, né? E ali, uma das questões principais para a gente perceber é se aquele autismo é leve, é moderado ou ele é grave. Então, é mais dentro do espectro, né? Não a questão dos autismos, né? Porque antes, como era o transtorno global do desenvolvimento, ele era dividido em autismo, transtorno de Asperger, transtorno desintegrativo do desenvolvimento. E agora a gente fala que é o transtorno do espectro autista.
E como exatamente é feito esse diagnóstico? O que que... Enfim, quando existe algum sinal, enfim, que os pais ou até educadores sentem, como é feito esse diagnóstico?
Sempre a escola vai ter um papel fundamental, né, nessa questão do diagnóstico, né? Algumas vezes é ali que vão ser percebidas as maiores dificuldades da criança. As dificuldades vão ser principalmente na capacidade de comunicação dessa criança, né? E na questão da interação social dessa criança. Normalmente é uma criança pequena que não olha nos olhos, não responde ao chamado do seu nome, que fica numas brincadeiras não usuais para uma criança, assim, de pegar um objeto e lidar com aquele objeto, fazendo, brincando, faz de conta, ela não consegue, né? Ela brinca com aquele objeto de uma forma repetitiva, estereotipada, né? Que a gente chama estereotipada, assim, fazendo movimentos com aquele objeto sem utilizar a função, né? Então é uma criança que normalmente se retrai, se isola, tem uma dificuldade na questão da interação com os pares, né? Porque a criança que não tem o transtorno do espectro autista, muitas vezes ela é muito viva, ela quer chamar atenção, ela quer compartilhar as coisas. Se ela está no meio das outras crianças, ela quer compartilhar com as outras crianças, ou quer compartilhar com os adultos o que ela está vivendo, e ela procura para esse compartilhamento. E a criança com o autismo, não, ela acaba se isolando, né? Tendo comportamentos muito restritos, né? Como eu falei, ela pega um brinquedo e fica de uma forma restrita e repetitiva brincando com aquele brinquedo. Algumas vezes, quando o autismo ele é leve, né? Então, muitos desses comportamentos não são percebidos inicialmente, né? Eles vão ser percebidos na fase escolar, quando entra na primeira série, que daí a criança tem uma dificuldade no que a gente chama na questão da cognição social, de entender as brincadeiras dos coleguinhas. Ele leva tudo muito a sério, tudo tem que ser do jeito que ele quer. E isso, algumas vezes, pode levar a criança a começar a ter algumas crises dentro da sala de aula, porque as coisas acontecem não da forma que a criança espera. Como acontece diferente do que ela espera, isso gera uma demanda nela. E ela vai gerar um comportamento desadaptado. Então, a questão do autismo é principalmente no comportamento de adaptação dessa criança, é onde a gente vai ver as maiores dificuldades.
Entendi. O senhor comentou então justamente sobre as dificuldades, né? O que exatamente então são as dificuldades justamente em relação ao autista no contexto da escola, do ensino e da inclusão desse estudante especial com outros, com o relacionamento, enfim, com outros estudantes?
A gente tem que pensar que vai ser um desafio trazer essa criança que tem um problema no comportamento de adaptação às situações novas, tem problemas no relacionamento, tem problemas no entendimento do que as pessoas estão querendo insinuar, né? Ele não faz essa leitura, né? Ele tem um pensamento pouco abstrato, né? Ele tem um pensamento muito concreto. O autista tem um pensamento muito concreto. Ele não consegue brincar de faz de conta. Então, se as pessoas dizem que é daquela forma, a criança autista muitas vezes é rígida, tem que ser sempre daquela forma, ela não tem uma flexibilidade. É um desafio, né, de uma criança que tem problemas, de adaptação, ajudá-la a se adaptar àquela rotina da sala de aula, com colegas, com aprendizagem, né? Isso vai ser um desafio para os professores fazer essa adaptação da criança, né? Trazer ela, que ela, o autista apresenta muitos comportamentos que não são adaptados, né? São muito dentro dos interesses dele. E a gente tem que tornar esses comportamentos que não têm muitas funcionalidades e trazer uma funcionalidade cada vez maior para o comportamento da criança que tem o transtorno do espectro autista.
O senhor comentou aí do preparo que a escola precisa ter, né? E de maneira geral, então, o que exatamente é necessário em termos de estrutura para que uma escola ou uma sala de aula tenha para poder atender um estudante autista?
A primeira coisa que eu acho necessária, né, existir uma disponibilidade da pessoa ou do professor que for trabalhar com essa criança, ele estar disponível e daí fazer um acolhimento dessa criança, né, dela se sentir acolhida. E a primeira coisa que vai ser importante, porque no ensino formal, algumas vezes, a gente perde o parâmetro, né, da questão desse vínculo que precisa existir com o professor, né, vamos dizer, e depois vir o vínculo com a aprendizagem. A criança que tem que está dentro do transtorno do espectro autista, ela vai ter que estabelecer inicialmente o vínculo com o professor para depois desenvolver o vínculo com a aprendizagem, né? Então, uma das questões que eu sempre penso e que é importante para os professores é ele assumir esse aluno como fazendo parte da sua turma e sendo o seu aluno, porque muitas vezes a criança que está dentro do transtorno do espectro autista fica assim: não, esse aluno é de tal equipe que trabalha com ele é da professora que trabalha com estimulação, com a classe multifuncional, tal. Não, esse aluno é daquela professora. Esse trabalho que a professora faz vai passar para os alunos que estão ali. Se ela assume, ele é um aluno da nossa classe, para os outros alunos acolherem ele, vai ficar mais fácil. Então, precisa muito desse acolhimento, do professor em relação a esse aluno. E depois que existiu a disponibilidade, esse acolhimento seguro, onde a criança se sente mais segura, onde foi desenvolvido o vínculo com a professora, né? E daí o vínculo com a aprendizagem, daí a professora vai conseguir trabalhar mais com objetivos, né, com essa criança, dizer para ela o que que ela tem que fazer, muitas vezes dando alternativas para essa criança, né, do que ela pode fazer, e vendo muito a questão do comportamento funcional dessa criança e dos interesses que ela tem. Porque algumas crianças dentro do espectro autista têm alguns interesses específicos, né? E algumas vezes, dentro do interesse específico, ela pode ter um grande conhecimento. E essa professora mostrar isso para os coleguinhas, ajudar essa criança a fazer uma apresentação do que ele sabe, do que ele já estudou, né? E nisso também os coleguinhas vão percebendo as capacidades, né, daquela criança. Nessa percepção das capacidades, fica muito mais fácil essa questão da inclusão. Ah, eu quero ele no meu grupo porque ele desenha bem, né? Porque algumas vezes a criança que está dentro do espectro autista, ela tem algumas coisas que ela tem um conhecimento excepcional, né? Uma destreza excepcional, uma destreza no desenho, tudo. E daí tudo isso tem que vir a ser valorizado. E a criança se sentindo incluída e fazendo parte daquela sala de aula.
E falando em habilidades especiais, ouça sobre uma boa prática desenvolvida aqui no Paraná com um estudante autista. A apresentação é da nossa colega Amanda Andrade.
William Correia, aluno do Colégio Estadual Pedro Macedo, em Curitiba, se apresenta nas aulas virtuais cantando ópera. O estudante, que tem grau leve de autismo e sonha em ser cantor de ópera, diz que consegue vencer a timidez e que se sente tranquilo quando se apresenta para os professores e colegas. Esse tipo de atividade é incentivado por professores que oferecem atendimento educacional especializado para alunos com alguma deficiência. Durante a pandemia, os profissionais tiveram que adaptar as aulas remotas para dar continuidade às atividades de apoio. Uma das maneiras encontradas para conseguir isso foi motivar a participação dos alunos nas atividades escolares a partir dos interesses pessoais de cada um. Assim, alunos como William, que tem talentos artísticos, podem se sentir livres para expressá-los em sala de aula e continuar aprendendo.
De maneira geral, você diria, Shirley, que hoje o que a SEED, como instituição, né, o que a SEED oferece para o atendimento de estudantes autistas?
Então, hoje nós ofertamos então o atendimento educacional especializado, obrigatório, que é a sala de recurso multifuncional, que é no contraturno, né, da escolarização do estudante, que é uma oferta, como eu falei, obrigatória. Então, a gente oferta esse atendimento. E no turno de escolarização de estudantes com autismo, nós ofertamos o professor de apoio após a comprovada necessidade desse atendimento. Então, na rede pública estadual, é essa a oferta hoje que nós temos para os estudantes com autismo.
E o que exatamente é a sala multifuncional? Eu já ouvi falar bastante dela, mas no que exatamente consiste essa sala, essa oferta?
A sala de recurso multifuncional é um atendimento especializado pedagógico. Então, a partir do momento que o estudante entra na, né, é acolhido na rede pública estadual, ele apresenta normalmente, né, esse aluno já vem acompanhado de um laudo e de uma avaliação pedagógica. Então, a partir dessa avaliação é realizado, então, o acompanhamento pedagógico desse estudante e idealizado, organizado, estruturado, vamos dizer assim, o plano de atendimento educacional especializado dele. Então, a ideia desse plano de atendimento e a realização do atendimento pedagógico na sala de recursos é dar condições para que esse estudante, então, tenha acesso aos conteúdos curriculares da série e ano que ele está matriculado. Então, seria o apoio pedagógico, né, para que ele possa ter acesso a esses conteúdos.
E falando um pouco do profissional educador, o que, que existe, se existe, né, em termos de treinamento, orientação específica para o professor que vai lidar diretamente com o público autista?
Então, no nosso estado, né, no estado do Paraná, nós temos uma deliberação, então todos os professores que atuam na função do atendimento educacional especializado, seja ele na sala de recurso multifuncional, ou seja, como esse professor de apoio, todos eles são condição eles serem especialistas em educação especial em cursos em nível de pós-graduação. Então, todos são especialistas já na educação especial. Né? Após o exercício, né, a partir do exercício dessa função, seja na sala de recurso ou no atendimento como profissional de apoio, né, professor de apoio, ele participa de formações continuadas que o próprio Departamento de Educação Especial, né, da SEED, organiza. Né, nós temos um diferencial no estado do Paraná que as nossas salas de recurso, por exemplo, elas são divididas por área, então a gente procura fazer a formação continuada dos professores por área, né, especificamente, então, nós temos cursos de formação continuada no campo do autismo.
E o senhor mencionou um pouco sobre o preparo, entre aspas, do profissional, né, da educação. Além dessa flexibilidade e essa noção de inclusão, né, de incluir esse aluno dentro do grupo, que outros tipos de preparo um profissional da educação precisa ter para lidar com o público autista em sala de aula, seja em relação à noção dos medicamentos ou atenção a comportamentos específicos?
Eu acho que é importante que os professores tenham em mente que cada criança autista é uma criança autista, né? Que não vai ser igual à outra. Para cada uma delas, a gente vai ter que fazer um programa mais adaptado e individualizado. As pessoas, como os familiares, também eles não têm o conhecimento. E muitas vezes eles precisam de muita orientação e preparo. É a busca dessa orientação e desse preparo através de leituras, através de buscar pessoas que conhecem mais, de buscar a equipe que está trabalhando com essa criança, entendendo se essa criança realmente está tomando alguma medicação ou não, porque não existe uma medicação específica para o autismo. Existem medicações quando essa criança está num nível de sofrimento muito grande e que daí aquele comportamento disfuncional dela não está deixando ela a aprender. Então, o que a gente chama de comorbidades, que é a criança ter o autismo e mais um problema conjunto com o autismo. E esse problema conjunto pode ser uma hiperatividade e um déficit de atenção. E algumas vezes a criança vai precisar de uma medicação para essa hiperatividade e o déficit de atenção. Ou essa criança está com problema de humor, ela está muito triste e daí ela está muito angustiada ou ela está muito irritada. Mas não tem uma medicação específica para o autismo. E muitas vezes a melhor medicação é a gente entender o que está levando à disfuncionalidade daquele comportamento. Não é só a medicação que vai ajudar, mas sim esse trabalho comportamental, esse acolhimento, esse entendimento. As famílias precisam ser treinadas e os profissionais também precisam. Né? E à medida que eles têm o conhecimento, eles vão poder atuar de uma maneira mais eficiente. E eles vão perder o medo, né? Porque muitas vezes a gente tem o medo do desconhecido. Mas à medida que a gente conhece, ou que a gente conhece aquela criança, que a gente conhece a potencialidade dela, que a gente conhece o que acalma ela, como que a gente deve conversar com ela, quando você chega e essa criança está fazendo muito parte daquela sala de aula, ela acaba sendo mais um aluno daquela sala de aula. Não fica sendo aquele aluno autista, tal, não. Ele fica sendo mais um aluno que tem algumas adaptações diferenciadas, mas que essa adaptação acaba ficando parte da rotina e do dia a dia daquela sala de aula.
De maneira geral, você diria, Shirley, que é possível essa convivência normalmente do ponto de vista da compreensão dos outros estudantes para a condição do... Claro, a gente está falando de um público um pouco mais velho já, né? O pessoal de anos finais e aí ensino médio. Do ponto de vista aí de compreensão, você diria que é 100% possível essa convivência?
É possível. É possível, sim, essa convivência, sim. No entanto, a gente sabe que as pessoas, né, mesmo as pessoas, os estudantes que têm o desenvolvimento típico, né, elas já não são iguais, né? Existem peculiaridades que são próprias de cada pessoa. Em relação ao autismo, é justamente isso também que ocorre. Não dá para dizer que, né, que todos os autistas são iguais, né? Apesar de terem o mesmo diagnóstico e algumas características que são semelhantes, cada um é muito único, muito singular. Tem estudantes que têm comorbidades com outras patologias, então, assim, possível é, né, encontrar aí uma forma que as coisas sejam faladas e sejam atendidas, né, nas suas especificidades em cada escola da rede, né.
E este foi o nosso primeiro encontro do Espiral, e aqui a gente chega ao final da primeira parte desta conversa bastante interessante sobre a educação especial, especificamente do público autista. No próximo episódio nós retornaremos com a Shirley e com o Dr. Gustavo para continuar a aprender e entender mais dos desafios relacionados ao autismo na rede pública de ensino. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, quer contar a sua impressão sobre a conversa de hoje, ou até quer sugerir algum tema para os próximos episódios, escreva para nós. Nosso e-mail de contato é comunicação, sem cedilha e sem til, @ escola.pr.gov.br. Até a próxima!